Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem.
Olá, eu sou a Mari e a gente está em mais um podcast. Hoje é um tema super interessante, uma dúvida de muitos ouvintes e leitores do blog. E a gente trouxe a Carla para falar com a gente, para dar as dicas dela, a experiência. E a gente vai trocar umas ideias aqui. Eu também estou com a Andrea, aqui do blog Mari pelo Mundo.
Olá, Mari, tudo bom? Prazer estar com vocês aqui. E meu nome é Carla e atualmente eu trabalho auxiliando pessoas, grupos, empresas que querem trabalhar em projetos de viagem. E o meu site é o Longe Perto, www.longeperto.com, onde as pessoas podem me encontrar. E também nas redes sociais, no Instagram, @longeperto, Facebook, longeperto também.
Oi, Carla. Oi, Mari. Muito legal a gente estar conversando aqui sobre o papel da agência nas viagens. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para Carla é, afinal de contas, Carla, por que que a gente teria que pagar mais, envolver uma agência no processo de compra, se hoje em dia a internet dá tanta facilidade e eu posso comprar tudo sozinho gastando menos?
Ô, André, obrigada pela pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é a gente quebrar um pouco essa crença de tenho que pagar mais para envolver um agente de viagem. Eu acho que a gente tem que pensar que nesse universo de muita informação que a gente tem na internet, cada vez surgem novas opções e é muito difícil até a gente fazer a identificação do que é realmente interessante. Isso eu acho que vale para viagem, como vale para qualquer coisa que a gente vai comprar na internet. A gente tem uma gama de informações muito grande. Muitas vezes você contar com a ajuda de um profissional para te ajudar a identificar o que tem mais a ver com a sua necessidade e com o seu perfil, pode te trazer uma série de benefícios. Então, acho que a questão do preço, ela não pode ser o único decisor, até porque muitas vezes a gente tem essa percepção que só na internet eu vou conseguir uma negociação diferente. E quando você tem uma relação, que é uma relação de confiança com esse seu fornecedor, com esse seu agente, você pode compartilhar com ele essa oferta que eventualmente você acha que seja super atrativa. E ele pode avaliar junto com você se essa oferta é realmente a melhor oferta ou se ele tem acesso a outra negociação através dos inúmeros fornecedores. Eu acho que isso é muito importante de lembrar que o profissional que é especializado na área, ele está ali no dia a dia estudando, fazendo treinamento, se relacionando com fornecedores do mundo todo. O turismo é uma rede de muitos relacionamentos, são muitos hotéis, são muitos fornecedores locais, são muitos guias, são muitas agências que subcontratam guias. Então, tem uma malha de conexão muito grande. Que é importante considerar que o agente, como especialista, tem isso no dia a dia, ele está acompanhando tudo o que está acontecendo. Você imagina que, falando de cruzeiro, quantos cruzeiros são lançados todo dia? Então, são muitas opções e o especialista pode te ajudar nisso. Então, eu acho que a questão tem que estar muito mais centrada em qual é o perfil dessa pessoa, né? Por que que ela está fazendo esse planejamento de viagem? que ela está buscando, qual o tipo de disponibilidade de tempo que ela tem para investir nesse planejamento, qual o nível de segurança que ela está buscando, qual a comodidade que ela quer ter no processo de planejamento que ela está fazendo. Ela fala a língua, ela não fala a língua, ela é uma pessoa que já viajou bastante e quer ter acesso a outras sugestões que muitas vezes na internet não são tão óbvias assim. Então eu acho que tem a questão do perfil do cliente, tem a questão das ocasiões que essas viagens vão acontecer. Então, se você vai fazer uma viagem em grupo, muitas vezes é uma viagem que é mais complexa, porque você tem que conciliar interesses de várias pessoas. Se é uma viagem para uma ocasião super especial, um casamento, uma celebração, que você, além do hotel, além do aéreo, você quer ter experiências diferenciadas, você quer ter quase uma produção de evento que está associado a isso, você quer ter detalhes. Então, eu acho que tem muito além, né, que um profissional pode te oferecer, além de você ficar centrado só na questão do valor, como se isso fosse um ponto determinante que não pudesse ser observado em conjunto com ele. Né? Eu acho que, de novo, é um trabalho que o agente está ali para te ajudar a executar melhor o seu planejamento. Então, é um trabalho conjunto, a quatro mãos.
Eu acho que há vários tipos de agente. Né? De repente, uma pessoa tem uma experiência ruim com um agente de viagem e tem uma experiência muito boa com o outro. Tem agentes que são mais... só oferecem algo muito padrão, e tem agentes que são mais consultores de viagem, que vai te dar muitas sugestões de acordo com o seu perfil. Então, eu acho que também é uma busca de encontrar um profissional adequado ao seu perfil.
Mário, eu acho que isso é para tudo, né? Tem profissionais e profissionais em todos os segmentos que você vai trabalhar. E você tem hoje em dia cada vez mais até agências que são super especializadas em algum segmento. Para você ter uma ideia, outro dia eu conheci uma agência que é especialista em viagens para roteiros de tênis. Então, quando você viaja com ela, ela te leva para conhecer os bastidores, ela sabe em qual hotel aqueles atletas vão estar hospedados e vão colocar você naquele hotel, porque você quer encontrar o atleta. Então, tem níveis de especialização das agências, né, hoje em dia. Então, acho que essa questão que você falou é um casamento, né, de um profissional com um cliente, de um cliente com um profissional. É uma escolha, né, de todas as, dos dois lados, né. Eu acho que o próprio cliente tem que conversar com pessoas diferentes para justamente entender o que de diferente aquele agente pode oferecer, porque realmente não é só uma questão de preço, né. Eu acho que cada agente tem serviços muito específicos que podem ser oferecidos. Tem coisas que no geral já são benefícios adicionais em relação à internet, né, como as questões de segurança, das negociações diferenciadas, mas cada agente pode te oferecer um serviço diferente. Eu acho que tem um histórico do que vem evoluindo, né? Eu acho que o turismo antes era muito focado em pacotes fechados. As pessoas têm muito essa percepção de não quero fazer aquela excursão que você entra no ônibus, sai, o horário é marcado. Mas foram excursões que em algum momento foram importantes para fazer desenvolvimento de turismo em algumas regiões, né, que possibilitaram que algumas pessoas tivessem acesso a algumas cidades e regiões. E hoje em dia o turismo foi evoluindo, a gente tem tanta opção, né? A internet, a tecnologia colocou o mundo em acesso pra gente, né? Então, hoje em dia, você pode ir fazer turismos de expedição no Alasca, pode fazer contato com os gorilas na Ruanda. Então, você tem um mundo, porque realmente, quanto mais personalizado a viagem for para você, é o mais bacana. Então, imagina, você faz uma viagem que é personalizada para uma pessoa, para um casal. É um sem fim de possibilidades, né?
E aí uma outra pergunta que no final das contas está até relacionada, afinal, o que uma agência ou uma consultoria de viagem agregam de valor na minha experiência? Por que usar um consultor? O que isso me traz com tanta informação já disponível, pronta na internet? Por que usar um consultor de viagem?
E aí, complementando o que a Andrea está perguntando, e a gente já falou rapidamente, por exemplo, o consultor de viagem nunca foi para aquele destino que eu quero ir. O que que ele traz a mais do que uma pesquisa que eu possa fazer eu mesma pela internet?
O consultor de viagem, ele pode não ter ido para aquele destino, mas ele provavelmente já participou de algum treinamento, já teve acesso a algum fornecedor que trabalha com aquele destino, ele tem um canal aberto com esse fornecedor para fazer pesquisas pontuais, buscando informação, e fora isso, ele certamente conhece alguém que já foi. Porque nesse universo do turismo, os agentes, as pessoas que trabalham com turismo fazem muitas viagens de familiarização, né, que são convidados para conhecer os destinos. Então, existe uma troca muito grande de experiências entre os agentes. Então, eu acho que essa questão de conhecer o destino está muito atrelada a essa questão da pesquisa, do conhecimento, até do olhar e da habilidade que o agente já tem de saber quais os tipos de informação são importantes ser buscadas nessa pesquisa. Então tem esse olhar, né, de mais tempo de experiência.
Carla, me fala um pouquinho da questão de valores. Quando sai mais caro, quando sai mais barato, quando essa diferença de valor não é uma questão de caro e barato, na sua visão?
O que acontece? Um hotel, por exemplo, um quarto de hotel, ele é como se fosse um produto que é comercializado em vários lugares. Né? Ele pode estar nos sites online, ele pode estar disponibilizado para venda através do agente, ele pode estar disponibilizado para venda através dos selos dos hotéis. E os preços, eles variam conforme uma série de fatores. Se a gente está num período mais alto de sazonalidade, se a cidade está mais cheia, está mais vazia, se tem feriado, se choveu, se não choveu. Tem uma série de fatores que podem influenciar nos preços de um quarto de hotel. Então é muito, eu acho que injusto a gente falar que em um lugar é mais caro ou mais barato, porque eu acho que é importante você comparar negociações, saber que você está comparando exatamente a mesma coisa, porque às vezes a gente olha um quarto de hotel em um site, faz uma comparação muito rasa e às vezes esquece de comparar as taxas, esquece de verificar se tem um café da manhã que está incluso, se
vai pagar em reais ou em dólar.
Se vai pagar em reais, em dólar, se vai pagar lá ou se vai pagar aqui. Então, são muitos fatores que compõem aí esse preço, né? Então, eu acho que realmente é importante você observar bem para ter certeza que você está fazendo as comparações corretas. E, de novo, eu acho que vale sempre você compartilhar com o seu agente, entendendo que é como se fosse um médico, uma pessoa que você confia. Ele está ali para te ajudar, é um elemento humano. O agente, ele tá ali como um elemento humano que quer ajudar você a fazer a sua melhor viagem. O agente quer também que você tenha uma experiência positiva. Ele quer que você construa aquela viagem desde o planejamento até a execução, até o retorno, da forma mais memorável possível. Isso é importante para a gente e é importante para você. Vocês estão ali estabelecendo uma parceria para que a sua viagem fique mais bacana do que se você estivesse fazendo sozinho. Então, eu acho que você olhou na internet, viu alguma coisa que você acha que é super incrível, de novo, leva para o teu agente. Ele vai ter oportunidade de falar, olha, você olhou isso aqui nessa tarifa? Deixa eu ver se eu consigo uma tarifa diferente. Muitas vezes, o agente, pelo relacionamento que ele tem com os fornecedores, ele consegue um benefício diferenciado, ele consegue um late check-in, um late check-out, um café da manhã, um voucher de restaurante, um voucher de massagem. Então, é importante olhar tudo isso, né?
Eu vou entrar na questão do tempo de busca, de planejamento de uma viagem por conta própria na internet. A gente gasta muito tempo. E aí, só na hospedagem, a dúvida se é melhor um apartamento, um apart-hotel, um hotel, que tipo de categoria, se é resort, se é hotel fazenda. Então, assim, só nessa parte de selecionar em que lugar eu vou ficar naquela determinada cidade, já vai muito tempo. E aí, depois de escolhido o tipo, quais os preços, quais as opções dentro daquela categoria escolhida. Então, isso tudo tem gente que tem muito tempo disponível e gosta e vai fazer uma busca muito legal na internet, vai achar, vai ler os 500 comentários de cada hotel e vai fazer uma escolha muito boa também, sem o agente. Mas isso tudo depende do tempo, da disponibilidade, do quanto a pessoa gosta de fazer isso, o quão decidida ela é para também não ficar arrependida depois, né? Então, eu acho que dá para montar uma viagem sozinha, com todas as informações que já estão disponíveis na internet, com todas as facilidades, e também, dependendo do tipo da viagem, buscar um agente para ter toda essa ajuda, ou fazer alguma coisa, um equilíbrio entre as duas coisas também.
Eu acredito bastante nesse equilíbrio. E óbvio que algumas pessoas realmente não têm paciência, né? Eu acho que para esse perfil de pessoas que não têm tempo, não têm paciência, não têm habilidade mesmo tecnológica para ficar visitando vários sites, e aí entra no site do hotel, depois lê todos os reviews de avaliação, procura algum hotel que está dentro de um selo, às vezes o hotel não está no selo, e qual é a localização desse hotel, é a melhor localização, então você também tem que entender um pouco sobre aquela localização. Então é muita coisa, realmente demanda muito tempo. Tem gente que não tem tempo, não tem paciência, não tem habilidade. Muitas vezes você quer pesquisar em alguns sites que só estão em inglês ou só estão na língua local, né? A pessoa também tem essa dificuldade adicional. Então tem esse perfil de cliente que claramente não quer fazer esse papel, quer alguém que faça tudo mastigado. Mas também, como você falou, tem um perfil de cliente que gosta, que acha isso um prazer na etapa. O que eu acho que não tem que ser tratado assim, olha, eu vou pesquisar aqui o hotel e vou mandar para o cliente não vai interferir ou vice-versa. Eu acho que também pode ser uma troca. Tudo depende do quanto você tem de tempo de planejamento para investir na viagem. Porque também se você vai viajar amanhã, e quer discutir 20 opções de hotel, fica uma coisa mais complexa. Mas se você tem mais tempo, você pode fazer esse bate-bola, né, com o agente dele, te dar uma sugestão, você trazer uma sugestão, e duas cabeças pensando, sempre melhor que uma, né?
Uhum.
E ao final de você ter escolhido esse hotel, porque esse hotel atende melhor a sua necessidade, então vamos ver que negociação a gente consegue para esse hotel. Eu consigo alguma coisa diferente do que eu estou aqui visualizando na tarifa da internet? Vamos buscar para ver se a gente consegue isso. É colocar um olhar de parceria nesse trabalho.
Uhum.
Entender que uma pessoa que é especializada, e por que aquela pessoa é especializada? Porque ela estudou, ela vivenciou, ela interage dia a dia com esse mercado, com os profissionais desse mercado. Então é como a gente olhar para o médico e falar, por que que o médico está ali? O médico não foi só para a faculdade e parou no tempo, não, ele está ali fazendo cursos, acompanhando, interagindo com outros médicos. Quantas vezes você vai num médico e o médico fala assim, eu vou pedir uma segunda opinião?
Uhum.
A gente às vezes vai em especialistas que onde o caso é tão complexo que ele fala, não, eu quero ouvir a opinião de um colega, quero ouvir a opinião de dois colegas. Então, as viagens, eu acho que, guardando as devidas proporções, a gente tem viagens que são mais complexas, que a gente quer colocar elementos diferentes na viagem, então vamos ouvir a opinião de uma pessoa que teve uma vivência diferente, que está mais acostumado com esse perfil.
O valor, ele é um todo na viagem, né? Eu posso achar que fazendo sozinho, sem conhecer o destino, eu vou economizar 5 euros nesse hotel um pouquinho mais longe, mas quanto eu vou gastar para chegar nos lugares que eu quero estando nesse outro hotel, né? Então, eu acho que isso o consultor de viagem, ou mesmo os blogs, porque tem, a gente tem blog, a gente sabe disso, a gente coloca, escreve as nossas experiências todas, né? E isso ajuda muita gente também que está tentando montar a sua viagem. Os blogs, junto com as agências, junto com os amigos que já foram e junto com a sua expectativa, o seu sonho, o filme que te inspirou a fazer aquela viagem. Eu acho que isso tudo junto, né, bem utilizado, acaba se tornando um planejamento bom para sua viagem.
Eu acho que sim. Quantas vezes a gente pega aquela passagem mais barata e depois vai ver que o aeroporto era um aeroporto fora da cidade, que você vai ter que gastar muito mais de táxi, que não vai dar tempo de chegar. Ou às vezes você chega super cedo na cidade, chega às 6 horas da manhã e só pode entrar no hotel 2 horas da tarde. Então, se eventualmente você tivesse conseguido um early check-in, isso ia te dar esse desconforto, né? Então, você falou, tem uma série de situações mesmo, né?
Para os perrengues, a gente tem os 2 episódios de perrengues de viagem, que é basicamente isso, né? Aquela economia que, no fim, não foi tão interessante.
Ah, eu tenho vários exemplos, né? Todo mundo tem. E eu acho que você falou agora de uma coisa, Mari, que é a história do perrengue, né? Eu acho que também o agente tem alguns elementos que amenizam um pouco as situações de perrengue, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um embarque. Então, geralmente o agente ajuda você a conferir toda essa documentação. Ele faz uma checagem com as agências, com as companhias aéreas, para saber se realmente o seu voo não sofreu nenhuma alteração. Por exemplo, a gente tem um plantão de embarque, você está indo para o aeroporto e você tem um número de WhatsApp para se, eventualmente, se tiver algum imprevisto no aeroporto, queira contactar alguém, você tem esse serviço, assistência no local. Então, você está lá no local e, eventualmente, quer ter uma ajuda, então você tem também o contato da gente que pode te auxiliar com algumas coisas localmente, eventualmente acionar alguma pessoa local que possa te ajudar. E fora isso, fora esses perrengues que acontecem com a gente, né, os perrengues surpresas, né, que a natureza, não só a natureza, mas situações surpresas, né, você vê agora, dá um exemplo recente, Veneza, né, que está tudo alagado, não que o agente possa resolver o problema do alagamento, mas...
ligar urgente, tira essa enchente da minha frente.
Exatamente, não pode, mas ele eventualmente ele está mais informado até de como está aquela situação, pode falar com fornecedores ali locais para tentar amenizar, caso, sei lá, um furacão que atrasa os voos. Então, como é que a gente pode te ajudar, só de ter uma pessoa ali tentando te confortar, né, nesse momento que você está super nervoso, uma pessoa de fora ali tentando fazer os auxílios, também já tem o seu valor, né? Enfim, é uma combinação de um monte de coisa, realmente.
Eu lembro de uma viagem que a gente fez, o voo atrasou, foi remarcado para 2 dias depois, o seguro viagem tem data, né? Então ele encerrou naquela data que seria a viagem, e aí eu precisava precisaria fazer mais 2 dias de seguro de viagem, não consegui contato direto pela seguradora, o agente tentou fazer, também não conseguiu fazer em 24 horas, porque o prazo da seguradora tinha um prazo oficial lá, ou seja, ninguém conseguiu resolver o problema, mas o agente deu um conforto muito grande da gente ter alguém para conversar, para entender, para ver o que, que acontecia nos casos dos outros clientes que já passaram por isso. Eu achei que foi super importante, mesmo não tendo resolvido, conseguido ativar o seguro para aqueles 2 dias.
Eu acho que é sempre um esforço, né, de uma pessoa, uma empresa que tem um número de pessoas ali envolvidas, uhum, tentando amenizar e controlar a situação. Melhor do que você sozinho tentando resolver, porque uma coisa que é importante lembrar é que, por exemplo, os sites de venda pela internet, muitas vezes eles não têm back-office de atendimento, porque já se fala isso, é venda online. Então, eles têm uma estrutura de atendimento, às vezes para atendimento telefônico, mas que ela é muito mais para resolver um número mais enxuto de, uhum, de solicitações, né? Ela é configurada para ser menor, realmente, não é para fazer esse atendimento personalizado do cliente. Então,
e às vezes o site que você comprou, ele é um direcionador para outra empresa.
Também é importante lembrar isso, né? Que a gente, às vezes a pessoa não tem essa visualização, mas que tem os sites onde efetivamente você compra, mas tem os sites que são agregadores de várias ofertas, né? Uhum. Então você começa a operação em um site, mas você está finalizando em outro site. Então é importante, nada errado, né? Mas, uhum, é importante a gente ter consciência muitas vezes de como esse processo está acontecendo.
A gente vai fazer um outro podcast só sobre compras na internet. As nossas experiências, as experiências dos profissionais, para ver como a gente pode também se prevenir de não cair em umas roubadas e também aproveitar o melhor que a internet oferece. Carla, o nosso tempo está acabando. Eu gostei muito dessa conversa, sempre muito esclarecedora, com muitas informações, e a gente não fecha o assunto, apenas traz muita informação útil para todo mundo que está planejando a viagem e quer entender quais as diferenças e como poder aproveitar da melhor forma possível os serviços que estão aí disponíveis. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aqui com o blog maripelomundo@gmail.com ou pelo WhatsApp, ou entrar pelas redes sociais, Instagram @maripelomundo.blog. Quem tiver pergunta também para Carla, a gente direciona, fica bem à vontade. Carla, quer deixar suas redes sociais de novo para quem quiser te seguir e acompanhar o seu trabalho?
Mari, queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, pelo bate-papo, e falar que é isso. Na verdade, o que a gente quer é que todo mundo viaje cada vez mais e melhor, né? E minhas redes sociais, o site é www.longeeperto.com. Então, são dois eixos, longe e perto. E a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest, todas as redes como Longe e Perto.
Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!